Senhoras e senhores deputados, temos quórum. Vamos dar início à nossa reunião. Conforme fui informado que foi deliberado na reunião da semana passada, em que, como se recordam, não pude estar, vamos tentar até às 10 horas tratar o máximo dos pontos da agenda, depois interrompemos para procedermos à audição da doutora Cristina Casalinho e da direção do IGCP e depois retomaremos, veremos no final se vamos retomar os pontos que sejam eventualmente necessários abordar ainda hoje, que não seja possível o adiamento. Bem, primeiro ponto é um ponto simples, tradicional, acho que deixamos ter quórum, entretanto, ou não? Sim. Tínhamos quórum, mas deixamos ter. Estava eu a celebrar o sucesso destes minutos e a eficácia, mas... Bom, o primeiro ponto é um ponto simples, é um ponto de aprovação de atas. Não vejo nenhuma manifestação de reserva, consideramos-las aprovadas nos termos da praxe da Comissão. Passamos ao segundo ponto, que foi aliás aquele que sei que justificou esta antecipação de reunião, tem a ver com o debate, discussão e debate na especialidade da proposta de lei 278-12 do Governo, que procede à segunda alteração ao regime que cria a contribuição extraordinária sobre o setor energético. Vamos dar de imediato início às votações, ou algum do seu deputado pretende ter alguma intervenção inicial, ou deixamos-la para o momento... Bom, vamos para o artigo 1º. Objeto. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. No artigo... Proposta do Bloco. Bom, peço desculpa, havia, o guião está aqui, tem um lapso. Do regime, muito bem, passamos ao artigo, tem de estar aqui indicado o artigo 1º. Bom, passamos então ao artigo 2º, que são as alterações à lei... 83C-2014. Temos em primeiro lugar uma proposta do Bloco de emenda do número 2 do artigo 1º deste regime. O artigo 1º é agora sobre objeto. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor do PCP, voto contra do PSD, do PS e do CDS. Passamos ao artigo 2º do regime, incidência subjetiva. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PCP? Aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 3º. Artigo 3º, incidência objetiva. Vamos votar o número 2 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP. Passamos agora a votar uma proposta PSD, CDS de emenda do número 3 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovada. Votos a favor, PSD, CDS. Abstenção, PCP e PS e PCP. Prejudicado a proposta original do Governo. Poderemos votar todo até ao final do artigo 3º? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 4º, isenções. Vamos votar em primeiro lugar uma proposta do PCP de substituição do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Rejeitada. Voto a favor, PS e PCP. Voto contra, PSD e CDS. Vamos agora votar uma proposta do Bloco igualmente de substituição do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Proposta do Bloco foi rejeitada. Teve o voto a favor do PCP, o voto contra do PSD, do PS e do CDS. Vamos agora votar o artigo 4º na redação proposta pelo Governo. Não tem aqui. Então, vamos ao artigo 5º. Isto assim, vamos. Artigo 5º, não repercussão. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP. Artigo 6º. Então, esta votação é para o número 1, vamos votar o número 2 do artigo 5º. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 6º, taxas. Vamos votar em primeiro lugar uma proposta, podemos votar em conjunto as propostas do Bloco relativas a este artigo? Sim, todas as propostas do Bloco. Sim, sim. Uma proposta de emenda do número 1, uma emenda do número 1, substituição do número 2 do artigo 6º, revogação do número 3, revogação do número 4 e revogação do número 5. Se estiverem de acordo, até porque o Bloco não está presente, e vamos, emenda do número 6, vamos votar todas as propostas do Bloco relativas a este artigo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram rejeitadas com o voto contra do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP. Vamos agora votar o artigo 6º todo. Pode ser assim? Só um
momento, Sr. Presidente, só com o número 5 do Governo, da PPL.
Peço desculpa.
Temos o número 5, o
número
5 e o 6, não é? Da
PPL. Sim, 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 sim. São as alterações no artigo 6º. Então vamos votar o artigo 6º, as alterações, enfim, as normas relativas ao artigo 6º, nos termos propostos pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovadas. Votos a favor, PSD, PS, CDS. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 7º, procedimento e forma de liquidação. Vamos votar os números 1 e 3 da proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor, PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. Poderemos agora votar em conjunto as propostas PSD, CDS de aditamento de um número 4, de um número 5 e de emenda do número 4, que será toda a proposta PSD, CDS relativa a este artigo. Assim faremos? Então. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foram aprovadas. Votos a favor, PSD e CDS. Abstenção do PS e do PCP. Temos ainda alguma coisa para votar? Julgo que fica tudo prejudicado, a redação original do Governo, não é? É a minha impressão, mas peço que confirmem. Muito obrigado. Sim. Passemos então ao artigo. Pois, só vamos talvez por segurança votar a renumeração, não é? Só por segurança, pode não haver aqui nenhuma dúvida. Votos a favor? Sim, sim, a renumeração. Sim, sim. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor? PSD, PS e CDS, abstenção do PCP. Passamos então ao artigo 8º. Artigo 8º, pagamento. Votos a favor? Vamos votar o artigo todo. Votos a favor? Votos contra? Artigo 8º, pagamento. Não há alterações, é a redação proposta pelo Governo que está em votação. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor? PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 11º. Também não temos aqui nenhuma... Peço desculpa. No 11º. Não, não, não são no 11º. Essas têm a ver com o corpo do artigo 2º. Vamos votar o... Agora estava... Podia... Então vamos votar a redação proposta pelo Governo para o artigo 11º do regime, sob a epígrafe consignação. Todo o articulado. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado? Foram aprovados? Votos a favor? PSD, PS e CDS? Abstenção do PCP. E agora passamos à proposta do PCP de emenda do corpo do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O PS... Proposta do PCP foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS e do PCP, o voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar uma proposta do Bloco, igualmente de emenda do corpo do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Votos a favor do PCP, voto contra do PSD, do PS e do CDS. E vamos finalmente votar neste artigo o corpo do artigo 2º, agora na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Votos a favor? PSD, PS e CDS. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 3º, aditamento ao regime da contribuição extraordinária sobre o setor energético. O que está aqui em causa é uma proposta PSD, PSD-CDS de emenda do artigo 3º sobre ajustamentos tarifários. Podemos votar? Podemos alterar agora ou deixar a questão para a redação final? E estamos de acordo que, sendo uma correção material, pode ser feita em redação final. Muito bem. Então, vamos votar a proposta PSD-CDS de emenda do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS como votou? A proposta PSD-CDS de emenda do artigo 13. sobre ajustamentos tarifários. Foi aprovada. Votos a favor, PSD e CDS. Voto contra... Não, abstenção, não é? PCP abstém-se? Abstenção do PS e do PCP. Julgo que este texto substitui todo o texto original do Governo, que está prejudicado. Vamos votar apenas o corpo do número 1 do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Corpo do número 1 do artigo 3º da PPL. Página 12 do guião.
A favor.
Aprovado. Votos a favor, PSD, PS-CDS. Abstenção do PCP. Vamos agora votar o anexo 1º ao regime da contribuição extraordinária. Votos a favor? Votos a favor? Estamos a votar o anexo. Votos contra? Abstenções? PS como vota aqui? O anexo 1º ao regime. Aprovado. Votos a favor? PSD, PS-CDS. Abstenção do PCP. Poderemos votar em conjunto o número 2 do artigo 3º da PPL e o artigo 4º sobre entrada em vigor? Sim? Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovados. Votos a favor? PSD, PS-CDS. Abstenção do PCP. E está concluída a fase de votação de especialidade desta iniciativa, que será votada em plenário na próxima sexta-feira, nos termos habituais. Eu sugeria que fizéssemos ainda a apreciação do parecer do deputado Michel Zoifert relativo a uma iniciativa, ao projeto de lei 766-12 do Bloco, sobre enriquecimento injustificado, porque esta matéria está agendada para o plenário da próxima sexta-feira. Julgo que é a única, julgo que é o único ponto que está condicionado, que condiciona os debates a realizar em plenário esta semana. Os outros pontos poderemos ver no final da audição, que tratamento lhes damos. Sr. Deputado Michel Zoifert, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu vou-me abster de ler o relatório, ele é muito sucinto e muito claro. Em todo o caso, conclui também que a questão em apreço, o projeto de lei 766, que tem como objetivo, da parte do Bloco de Esquerda, iniciativas de combate ao enriquecimento injustificado, que pode ser apresentado ou enviado à primeira comissão, e para depois ser debatida em plenário, cumprindo todas as disposições regimentais para esse efeito, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela sucinta apresentação de um relatório, que é, aliás, um relatório em que, numa matéria em que não somos comissão principal, não somos comissão conexa, o que também condiciona a dimensão da nossa apreciação. Não vejo nenhum comentário ou nenhum pedido. Bom, associamos-nos todos à saudação, naturalmente. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Mas talvez possamos ainda, não são ainda bem 10 horas, temos um... O ponto seguinte, se houver acordo, é rápido, se não houver acordo, voltamos a discutir. O ponto seguinte foi agendado porque, como sabem, houve um conjunto de iniciativas da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que estavam, aliás, chegaram a estar agendadas para plenário e que, entretanto, foram retiradas de agendamento devido à dissolução da Assembleia e à realização de eleições... Bom, dentro de poucos dias, podemos dizer assim agora, não é? No último domingo deste mês de março. Estas duas são as duas únicas iniciativas que, diria de algum modo, formalmente estão pendentes na Comissão. Uma porque foi discutida em plenário e baixou-se em votação, e uma outra porque está aqui em processo ainda de elaboração de parecer para votação. Aquilo que eu despropunho é que considerássemos, na sequência da orientação da Conferência de Líderes, que estes projetos legislativos são considerados sem efeito, são suspensos, não é? Em função da dissolução da Assembleia Legislativa Regional.
Sr. Presidente, podia só lembrar sucintamente qual foi a deliberação da Conferência de Líderes sobre esta matéria?
Bom, a Conferência de Líderes, não tenho aqui formalmente mas o sentido foi desagendar todos os projetos que estavam para plenário da iniciativa da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, não é? Não foram, já nem serão discutidos depois, porque com as eleições cessa a Assembleia que deu origem a estas iniciativas, não é?
Permito, mas a decisão foi não os discutir as eleições, portanto...
Exatamente.
Portanto, são arquivados, basicamente.
Basicamente. Nós iríamos fazer o mesmo relativamente a estas duas iniciativas também. estamos de acordo quanto a esta orientação? Dar nota disto à Sra. Presidente, só para registro. Muito bem. Poderemos, talvez, ainda, se estiverem de acordo, pelo menos... Relatório da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, podemos ainda ver? Vamos tentar aqui, senão não sei se os nossos convidados já aí estão. Podemos, talvez... Sra. Deputada Elsa Cordeiro, tem a palavra. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu sobre o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. É esse o tema, o chamado Fundo Juncker.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A presente iniciativa cria o quadro jurídico necessário para a implementação do Plano de Investimento para a Europa, mais conhecido pelo Plano Juncker, e prevê as dotações orçamentais correspondentes às duas primeiras vertentes desse plano no âmbito da ordem jurídica da União Europeia. Aproveito também esta iniciativa à criação de uma plataforma europeia de aconselhamento ao investimento e uma reserva europeia de projetos de investimentos. Cria também um fundo de garantia da União Europeia que assegurará uma reserva de liquidez para o orçamento da União em relação a eventuais perdas incorridas pelo fundo que é criado no quadro de apoio prestado aos projetos. Reservo-me de explicar depois, para sermos mais rápidos e ser sucinta, em relação ao princípio da subsidiariedade, os artigos 172, 173 e o número 3 do artigo 175 e o número 1 do artigo 182 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia constituem a base jurídica da presente iniciativa, nos termos do artigo 5 do Tratado da União Europeia, que nos domínios que não sejam das suas atribuições exclusivas, a comunidade intervém apenas de acordo com o princípio da subsidiariedade, se e na medida em que os objetivos da ação encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-membros e possam, pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação prevista, ser melhor alcançados a nível comunitário. Assim, em virtude das disparidades que se verificam na capacidade orçamental dos Estados-membros para agir, uma ação a nível da União, pela sua escala e efeitos, permite realizar melhor os objetivos visados na presente iniciativa e depois há uma série de considerações que eu também não vou continuar a ler, mas o que comprova que realmente o princípio da subsidiariedade, não existe violação ao princípio da subsidiariedade. Tenho opinião neste relatório porque suscitou algumas questões e algumas pendências sobre esta iniciativa. Defende a Comissão Europeia na presente iniciativa que lhe devem ser conferidos poderes para, através de atos delegados, alterar o montante ou objetivo do fundo em 10% após 2018, contudo os atos delegados não são escrutináveis, nomeadamente pelos Parlamentos Nacionais, o que poderá retirar legitimidade democrática às decisões. Defende também a Comissão Europeia que esta ação a nível da União Europeia irá gerar economias de escala na utilização de instrumentos financeiros inovadores, catalisando o investimento privado em toda a União Europeia e otimizando a utilização das instituições europeias e dos seus conhecimentos especializados para esse fim. Como anteriormente já constatei no meu parecer, poderá ser preocupante para as instituições financeiras portuguesas, face à sua dimensão em relação ao contexto europeu, ter a capacidade de oferecer instrumentos financeiros inovadores. Por fim, nas conclusões, em face ao exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública conclui o seguinte: a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. No ponto 2, a análise da presente iniciativa suscita a seguinte questão: poderão ser conferidos poderes à Comissão Europeia através de um ato delegado, considerando a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que a mesma deve ser analisada pela Comissão de Assuntos Europeus, competente em razão da matéria. E no último ponto, ponto 3, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos de ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para a elaboração de parecer, o qual deverá refletir a questão alencada no número 2. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sr. Deputado Paulsa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. Não tenho nada a dizer. Foi tentou parecer mas relativamente às conclusões, há na página 6, no final da página 6, umas considerações da Sra. Deputada relativamente a eventuais implicações para Portugal, revelando a Sra. Deputada Relatora algumas preocupações com essa matéria. E a pergunta é se a Sra. Deputada não gostaria de introduzir nas conclusões, como ponto 3 das conclusões, passando ao atual ponto 3 a 4, essas suas preocupações que são suscitadas no texto, que parecem relevantes. Era só uma sugestão.
Sim. Não há outros pedidos de palavra, há aqui uma parte de assentimento. Senhora, devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora. Sim, sim, percebemos. Foi percebido o sentido. Mas não é um pedido de intervenção, é uma parte de assentimento, como eu disse. Senhora Deputada Elsa Cordeiro, devolvo-lhe a palavra.
Eu não o fiz nas conclusões, porque volto a referir os mesmos no parecer, quando faço a opinião ao mesmo. E aí eu mostro mais uma vez a minha preocupação quanto a esses instrumentos financeiros. Mas também não vejo qualquer problema em colocarmos isso nas conclusões.
Normalmente a reserva, não é a reserva, normalmente aqui a preocupação que existe é quando a opinião do relator possa não ser consensual, colocar matérias que não são consensuais em opinião do relator, de maneira que nas conclusões tenham o maior consenso. Aqui parece que temos uma situação inversa. Há uma questão que está em opinião do relator, mas que tem o consenso de todas as bancadas. Portanto, basicamente, é esse o sentido.
Mais exatamente, Sr. Presidente, a opinião que me referi há pouco da Sra. Deputada Relatora, que é de implicações com Portugal, não está na opinião da Relatora.
Também está,
mas está no corpo.
Então, é um ponto que não está nas conclusões e que, havendo consenso, é sugerido que passe para as conclusões. Sra. Deputada, está de acordo? Então, vamos votar, considerando que será feita esta alteração, que será aditado um ponto à fase conclusiva. Votos a favor? É aprovado o relatório por unanimidade. Bom, são 10:10, os nossos convidados já estão. Eu sugeria que interrompêssemos para não, por respeito e para não atrasarmos os nossos trabalhos. Vamos um segundo só, vamos dar início à audição.